Caros invasores!
E eu sou o Gustavo Pereira, o bardo irlandês.
Eu sou o Fred Nodders, o guerreiro dos Alpes.
E eu sou o Mauro Rebelo, o viking escandinavo. E introduzindo para vocês o convidado de hoje, Alexander.
Eu sou o Alex, o lindo.
E agora, Mauro, a leitura de e-mails sem e-mails. Então, Mauro, leia o primeiro e-mail pra gente.
É, vamos lá, vamos começar com esse e-mail. É, não tem e-mail, cara, não tem.
Então tá, vamos começar com podcast 002, Characters Off.
Invadir a terra dos deuses, vamos. Com força e garra, espadas pegar.
Somos nórdicos tiranos.
Porra! Porra! Droga!
A Jandaia cantava ainda no olho do coqueiro, mas não repetia já o mafioso nome de Iracema. Tudo passa sobre a terra. José de Alencar.
Então, vamos começar agora.
Então, vamos lá. Nosso podcast 002. Characters Officer.
A gente vai falar sobre vários tipos de personagens, saindo de filmes, alguns desenhos mais ou menos estilo anime, e vamos falar de vários personagens de jogos, mas só aqueles importantes.
É isso aí, galera. De acordo com a minha belíssima representação, vamos começar falando sobre aquele que foi o mais ilustre personagem da nossa infância, lá na década de 90, com Super Mario. Adivinha quem? Meu Luigi. É um cara que só entra no jogo do Mario quando vai visita na nossa casa.
Não, mentira, ele é mais atraente que o Mario.
É verdade.
Não,
é,
ele
mais em forma.
Agora eu pergunto a vocês, por que Mario Bros foi ao psiquiatra?
Não sei.
Porque tava passando por uma fase difícil.
Não, mas o que eu acho do Mario, assim, é uma teoria minha, é que de todos os personagens do mundo, o Mario é o mais burro deles.
Ah, ele é gay, né, velho?
Não, ele não é gay, ele é burro.
Ele é friendzoned.
Não, é friendzoned, cara. É o seguinte, ele descobre que tem que salvar uma princesa que foi aprisionada por um projeto de tartaruga com...
Spin.
Para de usar o browser. Para de usar o browser.
Browser.
Google Browser.
Funcionou a pitch.
Browser é o cara do Fantástico, velho. Browser amarelo.
Bowser.
O Google Chrome aprisionou a pitch, né, velho?
Browser amarelo.
Que bobeira, vai. Mas o Super Mario... O Mario, velho, ele não começou caçando a princesinha Peach. Ele começou lá no jogo do Donkey Kong, que negócio lá, né?
Ah, sei lá onde é que ele começou, velho.
Não, é verdade, cara. Tô vendo aqui, tem um joguinho Donkey Kong lá pra Atari, que o Mario tem que subir... Ah, tem que resgatar a princesa. Que o Donkey Kong ficava jogando barril, daí rolava o barril, essas
coisas. Cara, eu lembro que eu tenho aqui o joguinho Super Mario World 1, que Mario é Kong muito também. Zoado, cara, o gráfico 16 bits, é muito louco.
É muito foda. É, Super Mario World 1 é 1992, cara. É muito foda. Daí...
Foi certeza?
É, tá, eu tô vendo aqui. É, consequentemente com Super Mario Bros. World, chegou Super Mario 64 em 1997. Não foi consequentemente, desculpa. Mas esse jogo foi o jogo que eu mais curti da minha infância, velho. Porque Nintendo 64, o fodão da época, só tinha Mario Kart e Mario Bros.
É, eu falei um negócio errado. O Super Mario World 1 não é 16 bits.
É verdade, 16 bits é só 1985. O Super Mario. E o 64, cara, foi o primeiro jogo que eu zerei na minha vida, Mario pro 64.
É engraçado que eu nunca tive um 64, eu já joguei umas partes assim, quando eu ia na casa dos meus primos, do Mario 64, mas eu só tive a chance de zerar o 64 quando eu ganhei um DS, muito interessante.
E o 64? E o 64 e o Mario 64 era meio 3D, né, velho? Não era. Era linear, mas dava pra você andar pra frente também.
Era uma inovação, era uma grande inovação. Antes a gente tinha aquele. Um curto período de tempo a gente teve aquele. Primeiro aquele Mario lá com Donkey Kong. Tanto que o Mario só tem bigode por causa que eles não tinham tantos bits pra conseguir fazer uma boca. Então eles decidiram colocar um bigode no Mario. E aí depois de alguns anos ele já tava em 3D, velho. Muito pouco tempo depois, é. Muita hora, isso aí.
Buana, estrela, pena, moeda e flor. Como diz o nosso amigo Marcos Castro.
Eu tava falando que o Mario ele é bem burro. Ele é um cara muito friendzoned. Porque ele foi assim. Ele tinha que salvar a Peach, que foi pressionado pelo browser, pelo Google Chrome, né? Pelo Bowser. E aí, cara, ele mata um tanto de cara que ia matar ele, né? Aí ele monta numa tartaruga. Aí ele luta com uma tartaruga gigante, que é o Google Chrome. Aí ele salva a princesa, cara. Depois de muito tempo, depois de ter ido em mais de não sei quantos castelos. Sabe o que ele ganha? Você acha que ele ganha uma noite de sexo selvagem? Não! Ele ganha um dente na porra do nariz. Então, igual o Fred falou, que era difícil fazer sprite pro bigode, né? Pra boca, quer dizer, colocaram bigode. Aí colocaram um chapéu nele também, pra não ter que mexer o cabelo dele.
O Mario, os caras estavam querendo fazer um tipo Popeye, um carinha tipo Popeye, assim. É, em 1980, o cara criou o Mario, cara. E, primeiramente, ele era chamado de Jumpman, porque é o esquema que eu falei do Atari. Que ele só pulava os barris, entendeu? É muito, muito fera mesmo.
Mas eu acho que a gente tem que respeitar o Mario, velho, porque antigamente a gente tinha aqueles joguinhos lá, aquele Space Invaders, o Pac-Man. O Mario foi o primeiro jogo daquela época, mais ou menos, que tinha uma história, cara, porque os outros não tinham isso, você simplesmente ligava, jogava e era tipo um arcade constante. O Mario tinha uma história, velho.
Tava legal salvar a princesa. É uma história.
Enfim, você sabe como que o Mario termina o namoro?
Como? Falei.
Ele fala assim pra namorada: "It's not you, it's a me, Mario."
Que bosta.
Ai. Então, mas só pra não deixar de falar aqui, 2006 no Super Mario Bros, 2007 Super Mario Galaxy, o jogo lançado pra Wii, foi muito foda, até zerei ele. Depois, 2009, New Super Mario Bros. Pra Wii. Aquele de New Super Mario Bros., não sei explicar, que era multiplayer. E 2010, Super Mario Galaxy 2.
E cara, tem uma referência muito legal ao Super Mario. Quando você vai jogar Assassin's Creed 2, quando o Ezio sai da cidade dele de Florença e vai encontrar o tio dele, que chama Mario Auditore, o Mario ficou muito tempo sem ver o Ezio, né? Aí ele fala assim, o Edson pergunta: "Quem é você?" Aí ele responde: "It's a me, Mario." O Mario, ele tem um grande inimigo que, nas Olimpíadas, que é o Sonic, né, cara?
Sonic! Voltamos para o Sonic.
Voltamos não, vamos para o Sonic.
Vamos para o Sonic, que primeiramente desenhado nos papéis no Japão em 1990. Mais conhecido como Porco Espinho da SEGA.
É um ouriço.
Ouriço, Porco Espinho, Bowser, tudo igual. Sabia?
É, Sonic eu não joguei muito.
Sabia que o Sonic consegue se mover a 768 milhas por hora?
Que foda, velho, que da hora. É, na verdade, os caras da SEGA criaram o Sonic por causa pra tirar o Mario mesmo, né? Arrumar um concorrente pro Mario, porque a SEGA só tinha naquele tempo o Alex Kidd.
Eu?
Não.
Alex Kidd me traz mais lembranças.
O Alex Kidd, ele não trazia uma imagem carismática assim pros caras jogar como o Mario, um encanadorzinho trazia. Daí fizeram o Porco Espinho, o cara que rodava e ia 180 milhas por hora.
768,
velho. 768.
Oh, mas o Alex Kidd é muito foda, velho. Não sei porque a SEGA não gostou do Alex Kidd.
Alex Kidd é o cara, na verdade, eu gosto desse nome.
Na verdade, essa história de colocar o Sonic e o Mario no mesmo negócio, competindo com o tema lá de Olimpíadas, foi porque quando lançou, em 1990, o Sonic, ele nasceu pra competir com o Mario, em coisa de venda. Na verdade, a SEGA queria vender mais de 1 milhão de cópias pra brigar com a Nintendo e superar o Alex Kidd como mascote da SEGA.
E o nome do Sonic é Sonic the Hedgehog. Porque...
Hedgehog.
Fala aí, sem falar. Hedgehog. Então, isso aí é ouriço, né? Mas, primeiramente, o Sonic era um cachorro, vocês estão ligados, né?
O Sonic era um cachorro?
Era, velho.
Mas precisamente um cão de caça.
Não, só na mente dos caras lá que ele era um cachorro. Mas daí foi pro papel e falou, cachorro não vai dar certo, tem que ser ouriço. Ele vai girar muito rápido, chegar a 360 milhas por hora.
768.
Pior, eu não problema
O Sonic é azul por causa do logo da SEGA. Do SEGA, do logo. Nossa senhora, puta que pariu. O Sonic só é azul por causa do logo da SEGA. Que a SEGA queria colocar a referência dela dentro do jogo, assim. Por mais que o jogo fosse dela, ela queria que ela estivesse dentro do jogo. Então deixaram o Sonic de azul. Não foi lá a estratégia mais marcante que eles tiveram, mas...
É, tá certo.
Não foi, não.
É, Alex, uma piadinha do Sonic pra acrescentar aí. Não tem nenhuma piada?
Do Sonic.
Não, velho.
Caramba!
Claro que não.
One does not simply joke, Sonic. Porque a rixa, assim, o Sonic é azul, velho. O Mario é vermelho. Tem sempre algum negócio assim. Em todo lugar tem um lado azul e um lado vermelho. É tipo essa rixa de Sonic e Mario.
Não,
tipo Coca-Cola versus Pepsi, velho. Porra.
Enfim, piada sobre o Sonic, acho que não tem nenhuma, cara. Não que eu conheça.
É verdade, eu ia falar um negócio que eu esqueci. Ah não, lembrei. 1991, o Sonic era gordinho, velho. É muito engraçado a imagem dele gordinho.
Ó, presta atenção. O Sonic, assim como o Mario, velho, com o decorrer da história, tipo, o Mario foi adicionando ali o Yoshi, o Toad, o Luigi, o Waluigi, o Wario. O Sonic também foi adicionando, velho. O Shadow, a Amy, o Tails, o Knuckles.
É, esse é um comentário.
Que é o meu favorito, o Knuckles é muito da hora, muito foda também. Devia ter um jogo mais novo, assim, exclusivo pro Knuckles, porque tem um do Shadow, que foi pra PS2.
Só porque ele voa, né, Fred?
O Tails voa mais do que o Knuckles, velho. O Knuckles só plana. O Tails voa. Fighting freak Knuckles, and we're at Pumpkin Hill. You ready? I ain't gonna let it get to me. I'm just gonna creep down in Pumpkin Hill. I got to find my lost piece. I know that it's here. I can sense it in my feet. The Great Emerald's power allows me to feel. I can't see a thing, but it's around somewhere. I'm gonna hold my head 'cause I have no fear. Não, porque o Knuckles é da hora, mano. Knuckles é foda.
Então, galera, o Sonic é muito foda, cara. Agora que ele roda assim, ele faz looping, desafiando as leis da gravidade. Não é um porra nenhuma gravidade. É física que explica, mas... Eu gostava de pensar, quando era pequeno, que ele desafiava as leis da gravidade. Pegando anéis, né? O Sonic
agora...
é trocado, né, velho? O Sonic é tipo um Smeagol, assim, tarado pro anel, né?
Não sei o que japonês tem de fazer, porque... Eu acho que como o japonês tem o cabelo tudo preto, velho... Quando você fica com um cara loiro, esse cara loiro tem que ser foda, velho. Porque o Sonic, quando ele vira Super Sonic, ele fica amarelo. O Shadow fica branco.
Então, galera,
é tipo Super
Saiyajin
Sonic.
Uma outra coisa que me intrigava quando eu era criança, além do achar que o Sonic desafiava as leis da gravidade, era o fato de que o mestre dos magos sempre desaparecia na bosta da caverna do dragão.
Caverna do Dragão. O Dia do Mestre dos Magos.
Socorro!
Ele chegava.
Magos é um cara mais motherfucker.
Claro que ele desaparecia.
Ele fugia.
Mestre dos Magos era o vilão da história, porra.
Não é o vilão, velho.
Ah, claro que era.
Não é, não.
Pelo amor de Deus, mano.
Velho, teve um episódio que o Vingador se transformou no Mestre dos Magos.
Não, Mauro, o Mestre dos Magos é o vilão da história, isso é indiscutível.
Não é, velho.
Claro que é,
ele
mano.
Tá guiando os moleque.
Guiando pra onde? Eles chegam em algum lugar?
Eles chegam, eles voltam pra cá, só que esquece a bosta do unicórnio e volta pra pegar. Aí fecha a ponta do portal,
se eu me lembro. Foi tudo proposital, o Mestre dos Magos que fez eles esquecerem.
Ah, o Mestre dos Magos segurou o unicórnio pela pata.
É lógico.
Tá bom.
Mestre dos Magos é motherfucker.
Fugo único.
Mestre dos Magos, ele foge like a boss.
Não, o Mestre dos Magos chega. Chega no
fala. O Mestre dos Magos é maconheiro.
Por quê?
Quem que vai pegar um. Vai esquecer um unicórnio, velho? Maconheiro.
O Mestre dos Magos.
O Mestre dos Magos esqueceu o unicórnio, ele não quer voltar pra casa.
Exatamente. Ele faz as crianças darem voltas e voltas no mundo.
Ah, é mentira.
Pra eles não encontrarem um caminho de volta. Claro que é verdade, Mauro.
Para.
E você agora, é... Mestre dos Magos, como eu voltarei pra casa?
Pede pra Dora que ela explica. Ela vai pegar aquela mochilinha dela e vai abrir o mapa e falar: Mestre
mapa,
dos Magos.
O mapa.
O Mestre dos Magos vai querer responder pra ela pra onde ele tem que ir, mas ela não vai dar tempo dele responder.
Sabe por quê? Porque ele tem uma cota de tempo pra ficar com eles, cara. Quando dá a cota, ele pica a mula dele e desaparece.
Baixa aqui, tem uns 7 ensinamentos de Mestre dos Magos.
Quais são os 7 ensinamentos do Mestre dos Magos?
Eu não sei, tem que baixar essa droga aqui. É, mas o primeiro é antes, mais tarde do que muito cedo. Muito bem, ensinamento.
Véi, é o seguinte. O Mestre dos Magos, ele não fala nada com nada, cara. Nunca fez sentido o que ele fala. Antes, mais tarde do que muito cedo.
É, eu sou mais vingador, velho.
Ele é maconheiro, ele é maconheiro.
Mas o Dungeons and Dragons, a Caverna do Dragão, foi baseada no Dungeons and Dragons do RPG. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não foi o contrário.
Foi baseado no Senhor dos Anéis, pra quem pensa que foi baseado no Senhor dos Anéis, não foi baseado no Senhor dos Anéis. Porque naquela época o Senhor dos Anéis estava no auge. E o Dungeons and Dragons, o RPG... O livro não foi baseado, o primeiro livro não foi baseado no Senhor dos Anéis. Os caras fizeram assim, pegaram algumas ideinhas só. Até porque deram o nome de Halfling pro anão de baixa estatura que gosta de comer, né? Comer.
Que anão de alta estatura você conhece?
Baixo, eu falei baixo.
Então é do Dancer.
E no Senhor dos Anéis chama Hobbit. Então, se eu não sabia isso, uma informação pra acrescentar.
Cara, a única coisa que presta na Rede Globo é o Caverna do Dragão quando passa, né, velho?
Não passa mais, mano.
Passa, velho.
Sério?
Sério. Eu acho. Não é possível que a Globo tá tão sem...
Não, véio, agora tá passando Ben 10.
Sabe quantas temporadas tem Dungeons and Dragons?
Uma temporada.
Não, bobão, 3.
3?
É, 9 episódios.
Ah, é verdade, até que eles cancelaram a quarta temporada, né?
Sabe por quê? Sabe por quê? Porque não acaba a porra da série. Não acaba a porra.
Exatamente, Mauro.
Caverna do Dragão. O Dia do Mestre dos Magos.
Socorro!
Cuidado, Sheila! Ó, o Mestre dos Magos é maconheiro nesse episódio, ó. O Mestre dos Magos os alerta para não tocarem a Bela que respira a fera.
Como assim?
Pois é.
Ó, jamais olhe para os lados quando for perguntar algo para o Mestre dos Magos. Você pode perder ele de vista.
Filha da puta. É, tem esse episódio que eu lembro, cara. O Mestre dos Magos... Alguém vira os Mestres... Eu não tenho certeza se é o Vingador. Vira o Mestre dos Magos. E aí...
É claro que é o Vingador.
Não, eu não lembro. O Vingador, não sei lá. Aí... Vira ele e guia as crianças pro lugar do mal, assim. Então eu Nesse episódio eu fiquei em dúvida se o Método dos Magos era um cara tipo, criado por alguém, ou se ele era alguém de verdade que foi usado. Aí parece os dois caras, o Método dos Magos verdadeiro e o Método dos Magos clone. Aí eles lutam.
Mestre dos Magos é um charlatão.
Não, cara. Ele não é tipo um clone, assim, que alguém criou e transformou. Clone que alguém criou é foda. Porque ele aparece no episódio, aparece os dois Mestres dos Magos. Mas eu tenho minhas dúvidas, assim, mas eu tenho quase certeza de que ele é bom. Tipo, 95% de que ele é bom e 5% de certeza que ele é um cara traíra que tá guiando as crianças.
Tenho certeza que não.
Claro que é, filho. Ele é um cara bom, ele é um cara bom.
Não, mal.
Mas sabe quem que é melhor que o Mestre dos Magos? O Homer. O Homer é melhor que o Mestre dos Magos.
Não, a melhor música do Simpsons com certeza é Porco Aranha. Ninguém viu Porco-Aranha?
Tipo, coisas que eu lembro...
Ninguém viu Porco-Aranha?
Coisas que eu lembro,
claro,
do filme
já.
Do Simpsons. É, grande cúpula de vidro, 5%. A história, 10%.
Porco-Aranha.
85%. Spider.
Eu não. Eu lembro mais daquela parte do Leme falando... Preto! Vixe!
É pior que qualquer lista. Merge, estou entediado. Ô, você viu o dublador do Homer? Que da hora que é, cara. É um negão, mas ele não parece que fala, não tem nada a ver com o Homer, velho. Daí ele abre a...
Claro, velho, o Homer não tem, mano. Amarelo.
O cara podia estar com hepatite.
O Homer é o cara mais tranquilão de...
Springfield. Winterhold.
Springfield.
Homer J. Simpsons, é o nome dele completo, J.
No
seriado ele tem 39 anos.
Homer Simpsons? Oh, falando em Homer Simpsons, o cara já tá no... Ah, acabou, né, o seriado.
Não, Ramon,
acabou,
não.
Não.
Simpsons? Oh, acho que vai ter a 25ª temporada.
Ô, louco.
Sério, ué?
Tá, mas já anunciaram o fim, mas não acabou, não.
Caralho,
é tipo 2012 do Simpsons, tá ligado?
Eu vou passar uma informação muito útil, cara. Tipo sanguíneo do Homer é B positivo.
Nossa, olha só.
Como que você sabe?
É, eu sei das coisas.
Os empregos de Homer: açucareiro, agente da polícia, agricultor, ajudante de terrorista, alpinista.
Ajudante de terrorista, eu lembro desse episódio.
Cara, tem um episódio que o Homer, eu acho que o Homer vai pra Itália. Que aí tem aquele cara, o Sideshow Bob, tá lá, né?
Ah, eu vi, cara. Eu vi,
aí,
eu
vi. Ele tá mostrando uma ficha de criminosos pra ele, vários criminosos. Aí aparece o fotinho do Peter Griffin, do Family Guy. Ah, aí, nossa. Do lado, crime, assim, plágio.
Fred, por favor, imita o Peter.
Eu não sei imitar o Peter.
Claro que sabe, Fred, você faz isso.
Coisa sem imita o Peter, fala assim, eu sou o Peter.
Mas não, meu Peter Griffin.
Fred é igual o Peter, velho.
É igualzinho, eu coloquei.
Não, meu queixo não parece com um saco.
Ô, você sabe como chama o pai do Homer? Abraham Simpson.
Não é ele?
Abraham Lincoln.
Ele é o cara do tapete, do... Eu quero meu Waffles com banana. Eu quero meu Waffles banana.
Eu acho que foi o Homer que escolheu o nome do ajudante de Papai Noel, velho.
Foi, velho.
Qual o nome do cachorro?
Foi no primeiro episódio. Tipo, da série, televisionado. Sem ser aquele que passou, que eles eram mó deformados. Foi o primeiro episódio.
Que lá era engraçado pra caramba.
Você assistiu, velho? Você pegou aquela época, assim?
Não, eu vi no YouTube. Eu vi, tá. Eu tava no YouTube.
Eu achei que você fosse, tipo, Benjamin Button.
Sou intelectual. Momento, piadinha, Homer Simpsons. Fala, Alex.
Não, velho. Eu tenho que procurar uma piada.
Alex, você tá quieto o podcast inteiro, você tem que procurar uma piadinha, pelo menos.
sabe quem faz a voz? Sabe quem faz a voz do pai do Simpson no Brasil? Sabe o...
Adam Sandler.
No Brasil, idiota.
Eu acho a dublagem do Homer muito mais foda.
Sabe aquele cara... Sabe o Tuco da Grande Família, Lúcio Mauro Filho?
Sei.
Não.
Filho do Lúcio Mauro, Fred.
O Lúcio Mauro que faz, velho, o pai dele.
Pô, ninguém entendeu a piada, velho.
É verdade, filho. O Lúcio
é verdade,
Mauro.
Mas é uma piada também.
É legal a voz dele, velho. É legal a voz do Abe. Eu acho legal. Eu acho que o Simpsons, a dublagem em português mais legal que em inglês, cara.
É porque você acostumou, velho. Mesma coisa então... assistir Bob Esponja em inglês. Não faz sentido. Você acostumou, velho.
Eu acostumei em português.
Não, Fred, mas série é outra coisa.
Nesse exato momento, imite Bob Esponja.
Cara...
Eu não sei imitar o Bob Esponja.
Cara, já viu... Fugindo um pouquinho do assunto, já viu Two and a Half Men dublado?
Eu ridículo, já. Nojento.
E a voz da Berta, velho? Muito engraçado.
Ô, dublagem, cara. Dublagem é uma coisa ridícula no Brasil. O que é um policial na dublagem? É um tira. Policial, tira? Nunca viu tiras em apuros? É policial, cara.
Ah, é verdade.
Os Simpsons.
Problemas todos têm. Até o Frank tem.
Puta que merda. Olha, quando os Simpsons estrearam, foi em 17 de abril de 1987, o negócio chamava Tracy Ullman Show. Aí eles não apareciam por muito tempo, eles eram tipo um quadro desse show.
Ah, sei. É igual TV Globinho.
Não.
Claro que é.
Não, é igual Faustão e as vídeo cacetadas.
Ah, tá. Agora o Fred vai fazer um comentário sobre a rosquinha dos Simpsons pra gente.
Eu sei que o Homer tem uma queda por rosquinhas. Ele prefere contaminar um lago inteiro do que perder as rosquinhas.
Véi, ele jogou bosta de porco no lago pra ter rosquinha grátis.
O Homer é esperto. Ele é muito esperto.
Minha filosofia de vida, Homer.
O Homer tem um cérebro
que... Isso explica muita coisa, Alex.
Homer James, o cara mais tranquilão do mundo do desenho amarelo. Que é o Simpsons.
Cara, o Homer, cara, uma vez que eu ri muito. Sabe aquela hora que ele tá no telhado, velho, com o martelo?
Ah.
Peraí.
Frase sobre o Simpsons, uma frase do Homer.
A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser.
Essa música me lembra, na verdade, a frase da culpa, me lembra Star Wars.
Ô Mauro, que o C2 pontos barra Darth Vader disse pro C2 pontos barra Darth Vader barra Luke. Luke, I am your folder.
Muita gente não vai entender isso.
Acabou
aí.
A piada, já?
Caralho.
Isso é um teste para os verdadeiros invasores que vão entender essa piada, mas quem não entender não é aquele realmente invasor. Mas tudo bem.
É porque não dá conta de invadir, porque você não sabe o que é um folder, né?
Tá bom, Fred.
Nem sabe o que é ser dois pontos.
Vai! Não. Luke Skywalker.
O que a gente pode falar do Luke? O Luke, sabe qual é o treinamento do Luke pra ele conseguir destruir a Estrela da Morte? Atirar em toca de coelho. Não, é verdade, velho. Na Nova Esperança ele fala que ele tem capacidade de atirar em lugares pequenos, porque quando é pequeno ele atirava em toca de coelhos ou qualquer tipo de animal, que eu não lembro o nome.
Luke, caminhante do céu.
E Luke Skywalker. O Luke, ele é um filho da puta. Olha só, velho. O cara é filho do Darth Vader. É foda, tá, mas só que ele é do mal. E ele não tem consideração nenhuma com a mãe dele, velho. Porque ele resolveu nascer na pior hora da vida da mãe dele. Ou seja, a morte, claro. Porque ele tava morrendo e decidiu nascer, filho.
Ah, ele escolheu nascer, Fred.
Fred, a gente vai desconsiderar esse comentário.
A gente vai. Cara, o Luke, ele é meio louco, cara. Ele pegou a própria irmã.
Ele foi lendário, filho. Luke Skywalker foi lendário. Só o ator que não. O ator quantos anos tinha?
Mítico.
Sei lá, só sei que ele tá velho pra caramba.
O ator é... Mas no filme ele já tava velho, velho.
Não tava nada, velho.
Não, tá de boa.
Vendo a foto dele aqui. Altura em 72, cor do cabelo loiro, cor dos olhos azuis, gênero masculino. Descrição física.
Sabe o Mick Jagger?
Claro. Não.
Não.
O vocalista do Rolling Stones, Fred.
Tá,
eu sei.
Cara, teve uma época da vida dele que ele ficou igualzinho o Luke Skywalker.
Mas, com certeza.
Olha a situação do Luke Skywalker hoje em dia, cara. Ele tá velho. Tá muito velho. Tadinho.
Esse cara tá velho.
Lógico, filho. Filme desde a década de 70 até os anos 90 aí, cara. Que porra.
Luke Skywalker, pra cima. Luke Skywalker, ele é muito foda porque ele consegue concentrar sua força.
É, Uma Nova Esperança saiu em 77. Foi uns 30 e tantos anos atrás. E o Luke...
Uma pergunta antes, R2-D2 era... Ele era gay?
Não.
Como é que um robô que só emite...
Ah, podia ter um chip, chip personalizado lá. Deixei ele mais frutinha. Porque é feia coisa, velho.
Se pá, ele é gay mesmo, porque ele não separa do C3PO.
Eu acho que o C3PO é mulherzinha.
Ah, você acha que o 3PO é gay, velho? Você acha?
C3PO
cara é muito viado.
Ele é a mulherzinha.
A roupa dele é dourada, velho.
O nome R2-D2, em inglês, cara, parece o nome de gente, ó. R2-D2.
Ah, é, velho?
É, eu não sei se foi de propósito, o que foi, velho, mas tipo, fica legal você falar em inglês, porque dá um nome pro cara. Embora seja unidade R2, todos R2 chamem R2?
Não.
Dá uma certa personalidade. Todas as unidades R2 têm o nome R2 antes do modelo.
Skywalker, então, destruiu a primeira Estrela da Morte e se juntou à Aliança Rebelde.
A Aliança Rebelde era coordenada pela irmã dele, que ele acabou por beijar. Né?
Com certeza que o filho vai nascer com síndrome de Down.
E realmente, ele conseguiu uma união gay, não sei, com o nosso querido Harrison Ford, o Han Solo.
Na verdade, a irmã dele beijou ele pra fazer ciúmes no Indiana Jones. Mas, cara, foda também é o Darth Vader, né, mano? Ele é muito louco.
Seu ele... pai se tornou Darth Vader, o Lorde Negro do Sith.
Cara, eu achei muito louco o terceiro episódio, véio, do Star Wars. Tipo, eu achei que, antes de eu ter assistido, né, eu já sabia que, lógico, que o Anakin era filho do... O Luke era filho do Anakin, que é o Darth Vader. Só que quem imaginaria que ele foi queimado no rio de lava e sobreviveu?
Com certeza, velho. Ele
você tinha...
Modfuck!
Não, primeira coisa é que ele não caiu no rio de lava, ele caiu na beirada do rio de lava com as pernas cortadas já.
Ah, e quem que aguenta ter a perna queimada e ter força pra se segurar, velho?
Darth Vader.
Nossa senhora.
Senhor Negro do Sith.
Engraçado que o Darth Vader, velho, ele é foda, mas ele é muito lerdo, velho, ele é muito lerdo.
Filho, mas ele não precisa ser rápido.
Ele é tão foda que não precisa se mexer muito, velho. Tipo assim, isso prova que o Mestre Yoda é um bosta.
Veja, ele... e o Mestre Yoda?
Pra caralho.
Ah, o principal atributo dele é a agilidade. O principal atributo do Darth Vader, qual é, Sr. Fred? Seria sabedoria?
Não.
Ah,
a força.
Snake.
É, a força é muito forte nele. Força. Ele tem uma alta concentração de midi-cloriana. É sério, velho.
Faria o Vegeta jogar o vidrinho dele longe.
Ah, uma coisa, o Alex, ele não é um verdadeiro invasor porque ele não gosta de Star Wars. Acho que a gente podia quitar ele do nosso podcast, porque ele não gosta de Star Wars.
Mauro, não faz isso. Eu tô inativo porque eu tô comprando... Pereira, onde compra Spear no Tibia?
Lembrando que eu tô... Não acredito.
Foi mal, velho.
Você tá jogando Tibia?
Tô. Vagabundo.
Galera, ele é um convidado, ele nunca mais vai vir.
Nossa, Pereira. Mentira.
E aqui o Luke Skywalker é o Jean-Claude do
Vanda.
Chuck.
Vanda?
Não, Vanda. Do Chuck. Seria o Chuck. Uma participação especial, eu acho. Eu nunca assisti o Chuck, velho. Da hora. Deve ser da hora.
Chuck é fera. You know me,
we're at Pumpkin Hill. You ready? I ain't gonna let it get to me. I'm just gonna creep. Down in Pumpkin Hill, I got to find my lost feet. I know that it's here. I can sense it in my feet. The great emerald's power allows me to feel. I can't see a thing, but it's around somewhere. I'm gonna hold my head because I have no fear. This probably seems crazy, crazy. A graveyard theory.
Tô puxando um pela traqueia.
Uma frase que me marcou muito, filho. É a volta do Star Wars também com o episódio 1. É aquela hora em que tá lá o Qui-Gon Jinn que morre no primeiro filme. Olha só que interessante. E o Obi-Wan, eles estão falando com o cara. E o cara joga aquela frase de efeito que muda a sua vida. Meio assim, ó.
Igualzinho, velho. Deus, o Fredinho dando spoiler do nosso filme.
Ah, velho, quem não assistiu? Quem nunca assistiu?
Quem não assistiu Star Wars episódio 1, filho?
Ah, episódio 1 é o mínimo que
Alex, você faz. Não gosta de...
Eu não gosto de Star Wars, você lembra?
Cara. Então tá, vamos continuar. Vendo que Alex não gosta de Star Wars.
Não existe ignorância, existe conhecimento. Nossa, essa é linda.
Ô, oh, sabia que o Qui-Gon Jinn fez a voz do Leão, das Crônicas de Narnia?
Mas não tem muita coisa a ver, não.
Eu sei, mas eu queria falar só.
Ah, beleza.
Desculpa aí. Agora, cara, nesse clima de espaço, planeta Terra, Itália, Roma, vamos falar do Edson Auditore?
Exio Auditore!
Coesão é tudo, mano. Coesão é tudo.
Coesão é tudo, né, cara?
Muito bem, o Mauro relacionou muito bem os dois personagens. Vamos começar.
Grazie for the nomination. Remember, nothing is true. Everything is permitted.
Fred, uma pequena frase de Exio Auditore.
Hudson, not foolish, my lord.
Esquiescat in pace.
Requiescat.
Isso aí é... É, tem até uma frase mais famosa do Revelations que
the
chama...
Liberation of Rome.
Nothing is forbidden. Não, nothing is forbidden. Everything is permitted.
Cara, isso aí é o juramento da Ordem dos Assassinos.
Então, mas só que você vê bem isso mais no Revelations do que em qualquer outro assassino.
No Brotherhood, por exemplo.
Verdade também.
É verdade, Brotherhood.
Brotherhood, oh. Quando eles vão colocar a Cláudia na liga lá.
O Brotherhood, pra mim, é o melhor dos Assassin's Creed.
Você jogou Revelations?
Eu prefiro o Brotherhood.
É?
O Brotherhood é muito mais foda, levando em conta que ele já é foda.
Ah.
Axio. O que a irmã do Axio fala quando vê ele? Axio.
Puta que pariu. Mas o Edson, ele fala assim, cara. The liberation of Roma has begun. É muito legal.
Maria Giovanni.
O Ezio, ele é um tipo Batman, assim, né?
Mauro. Tipo,
a família dele
mas
morre.
Mas é mais foda.
A família dele inteira morre. Ele
a encontra... irmã dele fica viva e a mãe também.
É, não. E eles fogem.
Verdade, você errou, Mauro.
Exatamente, mano.
Se foda.
Não, mas só que
ele
presencia a morte dos dois irmãos dele e do pai dele também.
Então, o Batman morre
e
o pai e a mãe.
Familiares.
E aí, no Edson morre o pai e os dois irmãos.
Mauro, vovózinho, sei que leu o livro, um breve resumo
ele
da
também.
Aliança dos Assassinos.
Pois bem, a Aliança dos Assassinos surgiu pra combater os templários que queriam dominar o mundo. Então, eles surgiram assim como uma liga tão universal quanto os templários, tão universal quanto as pessoas que se opunham aos ditos dos templários. Aí, quem insere o Ezio nessa história de nada é verdade, tudo é permitido, é o Mario. Só que
Mario.
O Ezio não seria nada sem o Leonardo da Vinci e sem o Maquiavel. Então...
Agora, uma pergunta. Senhor Fred, você conhece o Mario?
Ai, me deu um comichão de fazer essa piada.
Qual Mario? Pergunta, Fred.
Não, o tio do Axel.
Ah, tá bom.
Grazie for the nomination. Remember, nothing is true. Everything is permitted.
Vamos falar sobre o fodão, mais parecido com Chuck Norris fazendo de parkour. Axel Auditor.
Chuck Norris fazendo parkour. Engraçado que ele nunca se cansa, né, velho?
Deixa eu falar por que o Ezio é o Batman.
Ô, Mauro, sua tese não consta com os dados que
deixa
temos.
Deixa eu falar.
Momento.
O Ezio e o Batman nasceram em uma família rica. Foram traumatizados pela morte de seus parentes. Juraram vingança. Trabalham operando o segredo da família. Com a ajuda de um gênio inventor e alguns aparelhos inconvencionais, ele se torna mais que um homem. Ele se torna um símbolo. E também voa com uma asa. Mas também tem aquela outra história de que ele usa os telhados, ele tem talento com as facas, ele se dá bem com muitas pessoas, numa situação que tá cheia lá, ele consegue lutar, ele salva muitas pessoas e ele luta contra o regime totalitário dos Borges. E também, se você inverter o símbolo das ordens dos assassinos, você obtém o símbolo do V de Vingança.
Eu nunca tinha percebido isso.
Eu também não, eu vi no Nine Gag.
Realmente o Ex e o Busca Vingança.
Os Borges são muito motherfucker. Oh, mas vocês já jogaram o Brotherhood, que tem aquela loirinha lá? Quem é ela?
Que loirinha?
Eu acho que ela teve um caso com o Papa.
Ah, a loirinha? A princesa, né? Eu não lembro o nome dela, cara. Mas ela tinha um caso com o Cesare. Só que eu acho que ela era filha do Papa. Eu acho que o Cesare Papa tinha um negócio assim de ter filho.
Ah, cara. É verdade. Viu, Mauro? E a namoradinha do Ezio?
A namoradinha do Ezio, a Cristina?
Cristina! Fred Nodders, um breve comentário sobre a Cristina.
É isso mesmo, Fred, o nome dela?
Não tô lembrado agora, eu sei que o Ezio no Brotherhood ele tem vários flashbacks, que na verdade são missões que você tem que fazer, lembrando daquela que já tava casada e que ele ainda tava tentando voltar com ela, mas só que ele não
consegue. É, Cristina Vespucci, que ela chama.
Exatamente.
É, então... O assassino mais fodástico do Renascimento e protagonista do jogo, do livro, etc. Matou muitos templários, mais de 8 mil soldados e líderes importantes da época. E por pouco não matou o Papa. O
Papa morreu porque o Cesare envenenou. Envenenou ele, cara. Na verdade, o Papa queria envenenar o Cesare. Aí, quando o Cesare descobriu... O Cesare descobriu porque a menina lá... um caso com ele, que na verdade era irmã dele, falou que o Rodrigo Borges tinha colocado veneno nas maçãs. Chama cantarela o veneno. Aí, isso eu lembro, não tô olhando em lugar nenhum, viu? Deixa eu terminar de contar. Aí, o Cesare, quando ele descobriu que ele tava sendo envenenado, ele cuspiu a maçã e fez o Rodrigo Borges engolir a maçã, entendeu? Por isso que ele morreu envenenado.
É,
aí, o Cesare ficou meio lesado, assim, mancando. Sei lá como é que o veneno faz mancar, mas...
Pra quem não sabe, o Rodrigo Borges é o mestre dos templários, que virou papa também, né?
Aí ele morreu, provavelmente quem assumiu, eu não sei quem foi, depois acaba o jogo, ele sai da Animus, eu não sei o que acontece.
É o César Borges, né?
É, Fred, que assume a Ordem dos Templários depois que o...
É, o César...
Não, o César Borges... É o seguinte, depois que o César Borges matou o Rodrigo...
O César Borges é o cara que o...
Aconteceu alguns eventos que eles estavam procurando um negócio chamado Maçã do Éden. É um equipamento muito cabuloso. Aí o Ezio volta no tempo em uma batalha que tava acontecendo e ele mata o César Borges lá.
Oh.
Então fica esse meio paradoxo de tempo e ninguém sabe exatamente o que aconteceu.
E o César Borges é o cara do Brotherhood, né? O cara que o Ezio tem que se... trepar em todo lugar pra matar o...
César Batista.
Que matou o tio Mario no começo do Brotherhood. Ah. E o Papa Rodrigo Borges também.
O Mario morreu no Assassin's Creed 2.
Ah, foi no Brotherhood, velho.
Foi no Brotherhood.
É verdade.
Mario Odd.
Foi no Brotherhood, ele morreu pro Cesar pegar a maçã que tava com ele. Maçã do Éden, não a maçã.
Agora, ô Alex, uma piadinha sobre Brotherhood.
Pariu, cara.
Você não dá pra ser piada de tudo,
velho. Eu tô mesmo, é sério.
Você não tem piadinha, então? Beleza.
Não.
Tô vendo uma foto aqui, procurei Assassin's Creed no Google, tem uma mulher pelada em cima da igreja aqui.
O jogo do Assassin's Creed, já no Assassin's Creed 1, com aquela história do Altair, só quando eu joguei o Assassin's Creed 1, acho que era muito burro, não entendi a história. Mas foi assim, tem uma tal na história que eles querem recuperar a porra da maçã. E aí eles...
Posso contar a piada?
Não. Pode. Pode sim. Pô.
70% da população mundial faz parkour, mas o Ezio é o único que sabe nadar.
É, ele tem razão. Ele não está errado, porque você encontra vários guardinhas e vários ladrões que fazem de parkour quase tão bem quanto o Ezio. Mas se você quiser fugir de alguns guardas fazendo parkour, é só pular na água.
What a foolish melod.
Grazie for the nomination. Remember, nothing is true. Everything is permitted.
Tá contando a história do negócio que aconteceu. A história mesmo. Que tem as... O personagem principal das duas é o Desmond. Que... Segundo... as minhas fontes, ele é um barman descendente dos assassinos que se fudeu totalmente porque foi capturado pela Abstergo. Uma empresa que controla tudo que existe, inclusive a tua mãe.
Mas ele é um motoboy, ele é um motoboy, fi.
Motoboy.
Mas é... Não, ele é um entregador de pizza, o Desmond, cara. É verdade, eu não tô brincando não, cara.
Motoboy, cara?
É, você nunca jogou... Assassin's Creed 1, acho que eu
joguei, isso. Mas quando eu joguei eu era muito burro quando eu joguei.
Mas eu ele era motoboy, Mauro. Entregador de pizza, mesma coisa.
Abstergo submeteu o Desmond a uma série de testes numa máquina chamada Animus. Serve... Tanto faz, a Animus. Animei, tá fudeu. Que serve pra mostrar pro usuário a vida dos antepassados, né? Aí, quando você vai jogar Assassin's Creed 2... Você sai correndo pelos corredores, né, e vê que tem uma porrada de Animus. Aí você descobre que a Abstergo é uma empresa templária criada pra descobrir onde tá a porra da maçã do Éden. Só que eles conseguem descobrir onde tá a porra da maçã do Éden no Brotherhood usando a Animus 2.0, que foi uma mulher que construiu independente da Abstergo, com os conhecimentos da Abstergo, mas sem os materiais e tal. E Assassin's Creed Brotherhood se passa na época em que o Ezio foi pra Roma. Roma na Europa. Europa tem Grécia. Grécia a gente não pode deixar de falar de Esparta. Como a gente tá falando de Esparta, a gente tem que falar de Kratos, o fantasma de Esparta.
Nossa, que beleza!
Kratos!
Eu odeio quem fala Kratos, velho.
Eu odeio você porque você é feio, velho.
Agora é Kratos.
Tá bom, Kratos.
Não, eu e o Perene falam Kratos, vocês dois falam Kratos, tá?
Foi um off-top, foi um off-top.
É igual o Skyrim, velho. Não é Skyrim, é Skyrim. Não sei se
vai tomar Skyrim. No seu cu.
Ah, não acredito que você fale Skyrim.
Eu não falo Skyrim, eu penso Skyrim.
Skyrim.
Tá bom.
Toda vez que eu leio Skyrim, eu penso Skyrim.
Foi mal,
Skin Cariola.
Uma breve descrição de Kratos. Local de nascimento, Esparta, Grécia. Raça, espartano, técnica, cortar cabeças, profissão, sacerdote, hobbies, cortar cabeças.
ele é um mercenário vingador, na verdade, velho.
I will make you suffer.
O que você acha dele, Fred?
Eu irei fazer você sofrer, federal.
Você acha ele atraente, Fred?
Não, ele é foda, velho.
Atraente Kratos também.
Ó, fizeram até o Kratos em 16 bits.
Olha, o Kratos tem...
Olha o Kratos em 16 bits.
Nossa, velho, o Kratos.
Nossa senhora. Cara, uma vez eu tava dormindo. Aí só. Sabe quando você dorme, cara? E o travesseiro amassa, velho, e faz aquelas marcas na tua cara?
Não, velho.
Tá ligado? Tá ligado, sim. Aí uma vez eu dormi, velho, e acordei com uma marca no olho. Aí eu fui no banheiro e me achei o Kratos, velho. Kratos, quer dizer. E me achei o Kratos, velho. Eu queria cortar uma cabeça, velho.
Você já é meio albino mesmo, Mauro. Agora é só...
Kratos, o fantasma
de Esparta. De cabeça, cara.
O fantasma de Esparta, igual.
Cara, vamos falar das armas do fodão careca que tem uma marca no olho. Primeiramente, Blades of Chaos.
Chaos. A Blades of Chaos é a arma que o Ares deu pra ele.
É Blades of Chaos. Já é Kratos, filho. Não sei o que você tá puxando pro inglês. É português essa porra.
Porque em inglês como é dado.
Então vai, vamos comentar a arminha do cara, vai.
O Ares que... A Blades of Chaos foi o Ares... O Ares. O Ares que deu pro Kratos para ele fazer as suas missões.
Por que Ares você fala em português? Fala
Vou falar Ares.
Ares. Fala tudo em inglês, né? The Blades of Chaos was the weapon Ares gave to Kratos. Não, vai se fuder, fala tudo em português. Kratos, Ares. Vlads of Chaos.
Ares da Guerra. Gostou da minha piadinha? Construtiva? Deus da Guerra, Ares da Guerra.
Não. Nossa, meu Deus.
Tá bom, Ares é tipo Kratos meio que morreu, né, ô Fred?
É. O Kratos, na verdade, ele era um general do exército espartano, né? Aí ele fez um trato com Ares, e ele ia começar a trabalhar pro Ares, ele ganhou as Blades of Chaos, e ficou hiper fodão.
Pô, é a maior dor do mundo dos jogos, velho.
O quê?
Calma.
Ter ganhado a Blade of Chaos.
Aí o Ares acabou... É, meio que traindo o Kratos e fez o Kratos matar a mulher e a filha dele. E isso despertou um espírito vingador nele e ele acabou matando geral.
O Kratos é muito motherfucker. O cara é foda pra aguentar a dor da lâmina, velho. Você viu no filme, no jogo 1, no 2, não sei, acho que foi no 1. O Ares dando a lâmina do caos pra ele. É, enrola no braço dele assim.
E queima.
É, pode pá.
Queima, nossa, cara.
Pode pá.
Do mundo.
É foda.
Ah, é. Não deve ser pior do que...
Like a Boss.
Algum Fatality do
mundo. Like a Boss.
Aí no... Durante o God of War 1, o Kratos decide matar o Ares, né?
Nossa.
E ele descobre com a Athena que o único jeito de matar um deus naquela época era com a caixa de Pandora. Então, você passa... 30% do jogo na Grécia, normal assim, em Atena, e sendo destruída pelo Ares, e 70% do resto é nas costas do Cronos procurando a porra da caixa de Pandora. E um restinho ali, uma mínima conta, é você tentando matar o Ares.
Cara, e um da hora do jogo do God of War, velho, é que a gente era novinho quando lançou um, né, cara? E além das artimanhas que precisa pra você passar a fase, como... que tem vários quebra-cabeças, né? É muito foda aqueles quebra-cabeças.
Você tem que ter uma cabeça boa. É vários.
E da hora são as garotas, né, cara?
A sereia,
principalmente no God of War 1.
De homem, velho.
God of War 1.
Pensa num garotinho de 13, 14 anos jogando um jogo daquele, velho.
Um jogo violento pra caralho e...
Na verdade, joguei God of War com 8, 9 anos.
É. falou verdade.
E foi na casa do Pereira ainda.
Alexander Ferraz. Agora vamos falar do arco dele, velho. O arco dele é mó da hora. Eu lembro a história do arco dele que ele arrancou do olho do...
Exactly.
Isso já é no God of War 2. A história do God of War 2 é um pouco diferente.
Fred perito em God of War.
Não, eu sei que uma coisa da hora é que o...
Kratos piadas.
O cara que faz a voz do Kratos, velho, ele não parece aqueles cara fodão, velho. Ele parece um cantor de blues ou de reggae. É.
Eu nunca vi o dublador do Kratos.
É uma grelhinho assim, com cara de cantor de reggae, com aquele chapéuzinho maroto e... Fica fazendo aquela voz super foda.
Fred, agora um breve resumo sobre a história de Kratos 2 e 3.
Esse número hoje.
Do God of War 2, o Kratos.
Começa com o titã fodão.
O Kratos tá tentando salvar a Esparta de um titã, de um colosso giga poderoso. E ele já era, no começo ele era deus da guerra, tomando lugar do Ares. Mas aí ele é expulso, né? Aí ele vai perdendo os poderes dele. E no
final,
na hora...
Deus...
E aí, o Zeus deu uma que disse que era pra ser uma arma muito foda para ele. Essa arma era Blade of Olympus. O Zeus tava mentindo, essa arma fudeu com a vida do Kratos. O Zeus enfiou a Blade of Olympus através do Kratos inteiro, não sei como é que ele sobreviveu.
Ah,
ele foi pro inferno,
verdade,
ele foi pro inferno de novo, já tinha ido uma vez no 1. E aí a Gaia salvou ele do inferno. Falando com ele. E aí o objetivo do 2 é você matar o Zeus. Mas no final você acaba matando a Athena mesmo.
O Fred, eu não joguei o 3, Fred. Até porque eu não possuo o Play 3. Manda aí uma palhinha do 3 aí.
No 3, você volta na parte que acabou o 2, que é quando os titãs estão subindo no Monte Olimpo pra matar os Zeus. E aí o Kratos, ele, durante a escalada, ele acaba arrancando os olhos do Poseidon. É muito legal, muito realístico.
Acho que já vi.
Realístico.
Fred, prossiga.
Eu mostrei pra você.
Fred,
aí,
you shall not pass.
You shall not pass!
Gandalf na área, Lord of the Rings.
Falar de Senhor dos Rings.
Senhor dos Senhores. Senhor que tem a sua força comparada de um Balrog. Quer dizer, é de dois Balrogs. Mentira, de um só.
Ele mata um Balrog. Não, ele consegue escapar do Balrog.
Não, ele matou o Balrog, Fred. Ele matou o Balrog, velho.
Não.
Ele matou, velho. No final, tu falando que ele matou, matou.
Quando ele matou, porra.
Mas ele matou mesmo. Eu tô falando sério. Ele não fugiu, não. É, você não viu... Apesar de ter lido o livro... Eu não sei se ele leu o livro, leu?
Não, eu li o filme.
Então... Mas o filme, no filme mostra mesmo, acho que no 2, no 2.
No Duas Torres.
No Duas Torres mostra ele lá, o Balrog deitadão e ele abrindo o olho lá na neve, entendeu?
Explica pro nosso povinho o que é um Balrog.
Galera, Balrog, na década de 60, ele tinha asa. Mas começou, passando os tempos, o senhor Tolkien decidiu que ele não teria mais asas, então tem um leve...
Na década de 60?
70. Então tem uma leve contradição que Tolkien fez aí, mas todo mundo pergunta e essa é a verdade. E Balrog é um cara, é um cara fodão, um monstro fodão.
É um demônio.
É um demônio de mais ou menos 10 metros de altura. E todo fartão.
Cuspindo fogo?
Cuspindo fogo. Tem um chicotinho, é difícil escrever o Balrog. Mas é isso. E um breve comentário a dizer que mais foda que Gandalf foi um cara que eu esqueci o nome do. Que eu li no livro do Silmarillion. E o cara, velho, ele estupra um exército de Balrog! O cara detona um exército de Balrog, é muito foda, Mauro. Você precisa ler Silmarillion. Silmarillion é a história, na verdade, a mitologia, né? que o Tolkien cria em cima do Senhor dos Anéis, né? Ele criou essa mitologia, mas você sabe que tudo criado, tudo que você cria tem uma base. A base do Tolkien foi a mitologia nórdica. E a mitologia nórdica... O Tolkien fez isso porque ele queria difundir mais a mitologia nórdica mundialmente também. E esse é um dos fatos. Mas, além... Mesmo ele querendo difundir a mitologia nórdica, ela é muito, muito da hora, né?
Mitologia nórdica é foda, cara. Eu curto muito os deuses nórdicos. A primeira vez que eu ouvi falar que existia alguma mitologia que não era a grega foi jogando Age of Mythology. Quando eu tinha lá meus 7, 8 anos.
Ô, louco.
You shall not pass!
E o Gandalf, cara, o Gandalf, ele é muito foda, porque o cara, ele mata um Balrog. Primeiramente, se o cara mata um Balrog, ele não é qualquer um, não é, Mauro?
É verdade.
E certamente, se eu posso falar isso... Ah, puta, esqueci, eu tô tão empolgado. ele mata um Balrog no... Ele, na verdade, ele mata na Sociedade do Anel, mas só aparece nas Duas Torres. E o cara, ele volta, é tipo um avanço de nível, tipo, o Gandalf tava nível...
Cinzento.
Nível 15, ele matou o Balrog, passou 5 níveis, foi nível 20, velho. Comparado aos níveis do D&D.
Então,
e
cara...
ele ficou muito fodão, e o mago no Senhor dos Anéis, não só no Senhor dos Anéis, mas em muitos outros RPGs, quando o cara passa de level, ele troca uma... E o Gandalf passou a ser chamado de Gandalf o Branco. Antes ele era Gandalf o Cinzento, agora foi Gandalf o Branco. É isso aí, mais alguma coisa a acrescentar?
Cara, é igual eu falei no começo, teve a referência do Mario no Assassin's Creed. Hoje eu tava assistindo, né? É, um desenho que passa na Comedy Central, chama Ugly Americans. Teve uma referência ao Gandalf, que foi a fase mais famosa dele, assim. You shall not pass. Que aí o cara foi... Ele ia subir um elevador pra pedir um mago se demitir. Porque o cara é um assistente social, trabalha pros demônios lá. E o mago trabalha com eles. Aí ele queria pedir um mago se demitir. Entrou lá na associação dos magos. E o cara que é o recepcionista lá é uma paródia do Gandalf. Aí ele gritou, you shall not pass. You have to sign the... O bagulho. Foi legal, foi interessante. Não teve graça, mas foda-se. Eu queria falar só.
E o Gandalf, ele auxilia muito no... O Gandalf é um fodão, né, velho? Ele... A vida... Ele não é humano, assim. Você pode pensar que o Gandalf é um humano, mas... Ele não é, cara. Porque ele tá no Hobbit. Ele tá no Hobbit... No Senhor dos Anéis, em todo o Senhor dos Anéis. E o cara não morre. O cara é foda. E no último Senhor dos Anéis, o auxílio que ele dá é... Um grande auxílio que ele dá.
Ele vai buscar os Riders of Rohan.
É, isso aí, isso aí.
Para combater o exército de Mordor em Minas Tirith.
Sabe o que eu tava achando? Esse clima de mundo fantasioso. Tão fantasioso pra mim quanto o mundo do Senhor dos Anéis. É o Japão. O Japão foi... palco de criações de vários desenhos conhecido como animes, e um desses animes que marcou a infância de todos foi o Dragon Ball.
Alguém chegará aqui, Nappa, e é alguém que tem 5 mil de poder de luta.
5 mil? Mas isso é impossível!
Oi, eu sou o Goku.
Dragon Ball, cara, passava
na TV. Dragon Ball Z, meu compromisso é sempre.
Passava na TV Globinho. E aí, a gente assistia com aquela hora que a gente acordava, quando a gente era criança, sabe, comendo um pãozinho, um leitinho, um adeus.
Marcante.
Foi muito marcante, muito marcante. Quando eu vejo Dragon Ball, eu sempre lembro daquele gostinho de pão com adeus.
Lembrando uma coisa, que o Alex tá off, ele, na verdade ele tá jogando Tibia. Não acredito, Alex. Para com isso, velho. Você quer
sim, Alex. Ai, Alex tá off mesmo, velho.
Ah, vai.
Jogar Skyrim, Alex.
Skyrim, Fred.
É, sai do Tibia, vai. Vamos voltar no... Coitado do Goku, vai. Vamos falar do Goku. Goku. Fred, piadinha sobre o Goku.
Ai. Eu não tenho perdido sobre o Goku.
Não tem coisa pra falar não, velho. O cara só morre ajudando o Piccolo, né? No começo lá. Porque... Conta aí, Fred, Dragon Ball Z, você que assistia pra caramba, você que fez até um cosplay de Goku nos 9 anos.
Imagina o Fred vestido de Goku, velho.
Eu não era o Goku.
Mas ele tinha uma fantasia de Goku, eu lembro.
Não, a roupa do Goku é laranja.
Ó... Primeiramente, que eu acho que o Kamehameha foi uma cópia do Hadouken mesmo.
Mas o Kamehameha é foda. Todo mundo já tentou fazer um Kamehameha e não saiu muito feliz.
Bom, eu tentei fazer o Kamehameha, tentei virar Saiyajin, mas ainda continuo achando que Kamehameha é cópia do
Hadouken.
Só eu e o Mauro que conseguimos fazer um Kamehameha e deu, véio, certo.
A gente consegue fazer Kamehameha, porque eu e o Fred somos fãs.
Eu consegui fazer um sabre de luz, você não mentiu, vocês conseguiram, mas...
Nós conseguimos também, foda-se você.
Galera, são efeitos After Effects anos mandados por Bruna 1.
Que Bruna 1? Rapaz, aqui você
Andrew
tá,
Kramer.
Bruna 1 pra PFX Produções. Galera, mas que eu acho que eu fui dopado hoje, né? Eu dormi na sala, aí eu acordei e tava de cueca no meu quarto, enfim.
E daí?
Aí eu acordei, cara, me espreguicei assim, mão pra cima, assim, abrindo a boca, sabe? Sabe o que eu senti? Que eu fiquei sem energia, cara? Você sabe por quê?
Mas eu tenho uma coisa pra contar.
Você responde por que eu fiquei sem energia, você sabe por quê? Eu tenho uma teoria.
Por quê, mano?
Porque eu passei todas as minhas energias pro Goku pra ele fazer a Genki Dama.
Eu também, cara. Quem não passou as energias pro Goku?
Quando ele pediu, eu
tenho uma coisa pra falar, uma frase bem marcante aqui. Oi, eu sou o Goku.
Véi, uma das coisas mais legais, quando eu era criança, eu levantei a mão assim, sabe?
Quando o Goku pediu.
É.
Cara, todo mundo levantou a mão, isso é normal.
Mas foi legal. Cara, sabe por que o Goku, ele sempre anda na moda? Ah. Porque ele é um super saiyajin. Cara, vamos terminar aqui o nosso podcast.
Mauro.
Nós já falamos de todos os personagens que marcaram a nossa infância. Se algum personagem marcou a infância de você, ouvinte, mande pra gente, que a gente não vai fazer nenhum podcast, mas pode mandar.
Pode mandar, isso é muito importante a sua opinião.
E aí, cara, a gente vai terminar o nosso podcast com mais um trecho de Capitães da Areia. Deixa eu achar, peraí.
Eu sei que nesse momento você já saiu, mas curte o trecho. É bom pra saúde.
Tô procurando, peraí. Mas ele a acarinhava. Uma costa subiu pelo corpo dela. Começou a compreender que se não o satisfizesse como ele queria, sua virgindade ficaria ali. E ele prometeu. Novamente, sua língua a excitava no ouvido. Se doer, eu tiro. Ela consentiu. Tu jura que não vai na frente? Juro. Mas depois que tinha se satisfeito pela primeira vez, e ela gritava e mordia as mãos. Vendo que ela ainda estava possuída pelo desejo, tentou desvirginá-la. Mas ela sentiu e saltou como uma louca. Tu não te contenta, desgraçado, com o que me fez? Tu quer me desgraçar? Muito obrigado, galera. Trecho erudito. Vamos terminar agora com a música que marcou a nossa infância.